Senhoras e senhores deputados, agradecia que reocupassem os vossos lugares. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, continuando com a agenda. Vamos passar para o projeto de resolução 7/2012, Fundo de Reestruturação Empresarial dos Açores, FREA, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Marinho para a apresentação do diploma. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O PSD, desde há muito que vem apresentando e demonstrando a sua preocupação relativamente à situação económica que se vive hoje em dia na região. É uma situação que de alguma forma se deve ao facto de os Açores não serem imunes à situação, à conjuntura internacional, designadamente aquela que se vive desde 2008, imunidade que chegou a ser então sugerida em pleno período de campanha eleitoral por parte do Partido Socialista, designadamente por parte do Sr. Presidente do Governo, mas não é só essa razão que leva à situação que se vive atualmente. Naturalmente que há opções por parte deste Governo que também explicam e que também são razão para os males que se vivem hoje em dia. Um Governo que, naturalmente, nem sempre se mostrou tão generoso quanto aquilo que seria necessário na afetação dos recursos financeiros públicos teve à sua disposição e, portanto, na afetação designadamente ao tecido empresarial. Efetivamente, a economia foi deixada para trás em muitos momentos, foi secada a capacidade de crédito do setor bancário e tivemos, inclusivamente, um governo que, sempre que pôde, se substituiu às empresas e, muitas vezes, até com elas concorreu. Mas, independentemente das causas, o que temos que ter bem vivo nas nossas cabeças, é que a realidade a que assistimos hoje é demasiado preocupante para que a possamos minimizar ou fazer por esquecer. As insolvências surgem, e surgem no dia-a-dia, e designadamente a variável do desemprego tem vindo a ter incrementos muito substanciais que naturalmente devem preocupar designadamente a classe política. Nunca os Açores tiveram as taxas de desemprego elevadas que se vivem hoje em dia e, por isso, há necessidade de criar soluções para resolver esse problema. Há esta preocupação que deve estar presente em nós todos, é uma preocupação que naturalmente não é suscetível de aguentar até outubro. Estamos num período eleitoral, mas há um conjunto de entidades, há um conjunto de empresas e, consequentemente, ao nível das famílias, há um conjunto de consequências muito graves que obrigam a uma intervenção imediata e, portanto, não pode esperar por aquilo que vai acontecer no próximo mês de outubro. Há situações, efetivamente, dramáticas e as empresas e as famílias, com as dificuldades que vivem hoje em dia, não podem, efetivamente, esperar por um novo governo. Há que tomar medidas e medidas de emergência. E, por isso, para atacar essa situação grave, foi isso que nos levou, que levou o PSD a apresentar este projeto de resolução relativamente à criação de um fundo de reestruturação empresarial dos Açores. Infelizmente, apresentámos em fevereiro passado, no dia 6 de fevereiro passado, apresentámos com pedido de urgência e dispensa de exame em comissão, perdemos alguns meses porque efetivamente a urgência não foi aprovada. Mas pronto, é a situação que temos e é essa com que temos que nos confrontar. Quem ainda vai assumir responsabilidades governativas nos próximos meses, nos próximos 4, 5 meses, não pode deixar de pensar em encontrar soluções e soluções, designadamente aquelas soluções melhor acolhidas por parte do setor empresarial. É necessário dar uma lufada de ar fresco no universo empresarial e é este Governo E é este Governo que tem que procurar soluções, porque efetivamente é ao universo empresarial que cabe o papel de atenuador, digamos assim, do crescimento desenfreado que tem conhecido a variável de desemprego na região. Não é ao Governo, é a este setor empresarial e por isso é para este que devem ser dirigidas as medidas. É necessário reforçar a liguidez da economia açoriana e é por isso necessário conceber, é necessário criar um programa que apoie empresas que, sendo saudáveis do ponto de vista económico, tendo capacidade de regeneração em termos económicos, estejam a passar por uma situação financeira de alguma gravidade, como acontece com grande parte das empresas açorianas. É urgente, portanto, reanimar a economia dos Açores e travar o processo de crescimento desenfreado do desemprego a que temos vindo a assistir. Sabe-se que as empresas dos Açores têm hoje dificuldades de tesouraria muito significativas e há uma dificuldade substancial no acesso ao crédito bancário. E é importante que empresas que manifestamente demonstrem ou se comprove que têm, em termos económicos, viabilidade assegurada, não fiquem penduradas porque, do ponto de vista financeiro, não têm capacidade de se financiarem e para desenvolver a sua atividade da forma que seria desejada. É urgente, portanto, que uma iniciativa, esta ou uma semelhante, seja empreendida desde já e que não aguarde pelo mês de outubro. O PSD estudou diversos exemplos. Estudou exemplos a nível nacional, estudou exemplos a nível internacional, em que existem novas dinâmicas no apoio às empresas, abordagens diferentes daquelas que tradicionalmente têm sido utilizadas e, designadamente, com amplitudes que comportam a utilização de fundos comunitários para combater a situação de crise que se está a viver. O senhor já está a brincar, o senhor deputado José São Bento, os empresários certamente, vou-lhe dizer uma coisa, os empresários certamente vão ver como é que o senhor está a reagir e vão tirar as suas conclusões. É necessário, no fundo, a revitalização de empresas que tenham um potencial económico a longo prazo, mas que tenham estruturas de dívida desajustadas. E é por isso que o PSD propõe a criação de um fundo que tenha por objetivo, e cito aquilo que dizemos no nosso projeto de resolução, de recuperação de empresas que, enfrentando dificuldades financeiras, apresentem modelos de negócio sustentáveis. É uma solução que, neste momento, sabemos que a Banca Regional, porque se vê neste momento incapaz de exercer o seu papel ou o papel principal que tem no financiamento da economia das empresas, tem alguma dificuldade em empreender por si só situações e instrumentos desta natureza. E por isso, só para permitir que a própria banca se sinta impelida a ajustar o seu funcionamento às necessidades reais das empresas, só com soluções de parceria em que, naturalmente, o parceiro deverá ser designadamente um ente público e, portanto, vai obrigar à injeção de meios financeiros públicos. Sabe-se que, em termos orçamentais, nos Açores ou na República, há dificuldades orçamentais substanciais, ou seja, o financiamento deste tipo de instrumentos, recorrendo exclusivamente aos meios orçamentais, aos orçamentos públicos, não estamos propriamente a passar pela situação mais favorável a esse nível. E, por isso, existe a possibilidade de afetar fundos estruturais europeus que surjam, no fundo, como a única forma de financiamento, a única via de financiamento que está efetivamente disponível. Está em curso, continua em curso, a reprogramação dos fundos estruturais. E relativamente à reprogramação dos fundos estruturais, nós sabemos, por exemplo, no próximo dia 21 vai haver uma reunião do Governo Regional relativamente a esta reprogramação e sabemos o que é que se tem feito a nível nacional. E depois poderemos falar um pouco mais nisso. E nesta reprogramação dos fundos estruturais é importante que se detecte desde já ou que seja deixada desde já essa porta aberta para que seja permitido criar instrumentos desta natureza com configurações que serão naturalmente ajustadas. É preciso é que o Governo empreenda designadamente junto do Governo da República a promoção designadamente junto das instituições, das instâncias europeias, para capacitar regulamentarmente e financeiramente esta injeção de fundos comunitários que se torna efetivamente necessário aplicar, reafetando verbas comunitárias a situações que não eram naturalmente as situações que se viviam no início deste quadro comunitário de apoio. Estamos numa situação completamente diferente hoje em dia. E por isso o PSD propôs, ou faz a recomendação neste projeto de resolução, de que num quadro de entendimento com a banca e com as associações de natureza empresarial, para criar um fundo de reestruturação empresarial dos Açores, redirecionando para esse instrumento verbas do atual quadro comunitário de apoio. Esta parte é muito importante. De acordo com o que dizemos no projeto de resolução, este fundo de reestruturação empresarial dos Açores deve estar associado a um programa de revitalização, de reestruturação empresarial relativamente a empresas que têm a sua atividade comprometida por desajustamento da sua estrutura de dívida, mas que possuam comprovada viabilidade económica. Pretende-se que este Fundo Regional promova a reestruturação financeira de empresas viáveis através de operações imobiliárias e também de capital de risco, orientadas naturalmente para processos de consolidação em termos económicos e em termos financeiros. Eventualmente poderá, reforço, este fundo assumir a aquisição definitiva de ativos para revenda ou para exploração imobiliária, ou ainda envolver-se na dinamização da atividade empresarial através de uma postura de capital de risco. Entendemos que num momento como este que estamos a viver, mais do que a preocupação com a autoria das propostas, é necessário apresentar soluções que permitam que a sociedade açoriana se liberte do estado regressivo em que se encontra neste momento. E estamos, por isso, e dissemos no momento da apresentação, dissemos de uma forma clara que estaríamos abertos a ajustamentos relativamente a este instrumento, a melhorias relativamente a este instrumento. O que é necessário é travar o aumento galopante de desemprego, que é seguramente, no momento atual, o maior flagelo que caracteriza a situação económica e social dos Açores. E esperamos, portanto, que esta proposta que seja acolhida. Achamos que, mesmo estando em período eleitoral, ou não é por estarmos em período eleitoral, que podemos sacrificar aquilo que consideramos que seria o sumo desta proposta, o sacrifício, digamos assim, dos interesses dos Açores. Da nossa parte, dissemos na altura, quando a apresentação da proposta, que entretanto, cuja urgência não foi entretanto aprovada, que da nossa parte, viessem de onde viessem, todas as propostas que fossem apresentadas mereceriam da nossa parte acolhimento positivo. É isso que temos feito desde aí. Entendemos que neste não é um momento seguramente para lutas partidárias, é um tempo de união, é um tempo de conjugação de esforços em favor dos Açores, em favor dos açorianos. E, portanto, julgamos que, nestes casos em concreto, a todas a generalidade das forças políticas representadas neste Parlamento devem entender que é tempo de esquecer divergências e definir pontos de identidade comuns para ultrapassar esta verdadeira situação de emergência social que estamos a viver hoje em dia. E esperamos, designadamente, que não existam as tentativas, como já estamos a ver por parte da primeira fila do Governo, de tentar desmerecer propostas e que pensem definitivamente em ter bom senso e que tenhamos bom senso, todos tenhamos bom senso, para acolher propostas que são favoráveis aos Açores e aos açorianos. Não esperamos, muito sinceramente, que da parte designadamente do Governo e do partido que o suporta, não abandone os açorianos nesta hora difícil porque estão a passar. Os problemas dos açorianos exigem uma verdadeira responsabilidade de todos os intervenientes políticos. Da parte do PSD, como sempre, os Açores estão em primeiro lugar. Muito bem.
Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições. Para já tem inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para uma primeira intervenção, e até porque com o debate certamente há algumas dúvidas que a representação parlamentar do PCP tem relativamente à eficácia desta recomendação que o PSD aqui nos traz, eu, de qualquer forma, gostaria de fazer aqui uma consideração ou duas para depois fazer um apelo para que me esclareçam aqui, principalmente, uma questão. Dizer desde já que, relativamente à preocupação quanto à economia regional e às empresas regionais, o PCP tem essa preocupação. Julgamos que a economia regional necessita de ser apoiada e necessita, sobretudo, que sejam criadas condições na sociedade açoriana para que as empresas possam cumprir aquilo que é o seu objeto, isto é, transacionar produtos, bens e serviços de modo a que realizem esse objeto e tenham negócio que lhes permita manter uma atividade, enfim, com regularidade. Pensamos isso e pensamos também que há soluções para que isso aconteça e temos-las vindo a apresentar neste Parlamento. Julgamos que é fundamental que os cidadãos, os trabalhadores, as famílias tenham rendimento disponível para que os níveis de consumo se mantenham e que a economia funcione e que ela funcione de uma forma não artificial, aliás, como penso que Vossas Excelências, Vossas Excelências defendem, que é exatamente que a economia funcione sem artificialismos. Bom, mas se nós não temos nenhum tipo de preconceito, antes pelo contrário, e queremos é que a economia regional seja forte, dinâmica, que as empresas passem a situação de crise que estão a atravessar, a verdade é que, enfim, por parte do PSD, quer agora na intervenção do deputado António Marinho, quer, enfim, no conjunto das intervenções que têm sido feitas e até relativamente a algumas propostas que têm sido aqui trazidas, não há, de facto, e penso que aqui será um preconceito, não há uma palavra relativamente aos trabalhadores. Há uma preocupação relativamente ao desemprego. Há uma preocupação relativamente ao desemprego, mas não há nenhuma preocupação relativamente aos trabalhadores. E, Sr. Deputado, é só para que se note, o PCP não tem nenhum dogma, ao contrário daquilo que Vossas Excelências por vezes acusam o PCP, relativamente à questão da atividade empresarial privada. Não temos nenhum dogma, nenhum. E por isso mesmo temos apoiado as medidas que o Governo Regional aqui tem trazido de apoio às empresas. Só estou a constatar o facto de que Vossas Excelências não têm e não demonstram essa preocupação relativamente aos trabalhadores que fazem parte também das empresas. Qual é o seu problema, Sr. Deputado? Então, qual é o seu problema? Bem, estou a constatar um facto, o deputado Rui Ramos abriu os braços, penso que para Deus, mas não lhe posso fazer nada. Ó Sr. Deputado, eu não lhe posso fazer nada. Peça lá a Deus, mas eu de facto não tenho esse poder. Bem, há ainda uma outra questão que tem a ver com o seguinte, e trata-se aqui de estarmos a afetar recursos financeiros públicos para a recuperação de empresas. Eu ofereço-me logo aqui alguma dúvida pelo seguinte, nós temos, e aliás o PSD tem trazido aqui com muita acuidade, com toda a legitimidade e com muita acuidade, o problema, por exemplo, da dívida da saúde, o problema dos atrasos do pagamento aos fornecedores do setor da saúde e, portanto, isto é, há aqui com certeza alguma escassez de recursos financeiros, públicos. Bom, alguma coisa não está bem, portanto, e vocês, mas julgo eu que vossas excelências concordarão comigo que a situação ideal era que não houvesse atrasos no pagamento a fornecedores. Eventualmente, os contratos de fornecimento com o Serviço Regional de Saúde seriam mais vantajosos para a região e as empresas funcionariam normalmente. Portanto, num quadro de escassez de recursos financeiros públicos, vossas excelências vêm aqui trazer uma proposta que encaminha esses recursos financeiros públicos para as empresas. Mas mais, fazem-no por via da banca, sabendo nós que a banca não é assim. Pronto, o senhor deputado, eu comecei a minha intervenção exatamente a dizer que tinha algumas dúvidas sobre isto. Portanto, não estou, só estou aqui a colocar as minhas dúvidas. Não me parece que a melhor maneira de apoiar as empresas, isto numa primeira abordagem, eu ainda não disse qual é o meu sentido de voto, porque quero efetivamente ser esclarecido. Portanto, estarmos a afetar, a alocar mais recursos públicos às empresas, estarmos a alocar mais recursos públicos que no fundo vão parar à banca, sabendo que a banca tem sido um grande garrote do funcionamento da economia, porque não a financia. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas se de facto se devem afetar desta maneira recursos financeiros públicos desta forma. Mas Vossa Excelência há de, com certeza, explicar-me. E eu, já agora, gostaria também, porque há, com certeza, e julgo que é compreensível que alguns aspectos de ordem mais técnica me escapem, e eu gostaria, porque estive a ler o relatório da Comissão, e o Sr. Deputado José do Rego, e o pedido é exatamente dirigido ao Deputado José do Rego, que me explicasse o que é que quer dizer esta questão. Aqui, o deputado José do Rego, do PS, referiu não haver necessidade de alterar a reestruturação dos fundos comunitários e que, quanto à questão de ser possível ou não, esta foi levantada pelo Banco de Portugal, que desde 2009 não há a criação de fundos deste tipo. Isto porque o Banco de Portugal não permite o mesmo. Bom, há qualquer coisa aqui que eu não percebo. Então, se isto é verdade, se o que Vossa Excelência aqui diz é verdade, e se o Banco de Portugal não permite o fundo, então como é que nós vamos criar o fundo? Não, eu não decidi o meu sentido de voto e gostava de ver, quer por parte do PSD, quer por parte do Partido Socialista, que me pudessem clarificar, até porque eu não tive oportunidade de estar na Comissão de Economia, não porque não tenho a vontade de participar na Comissão de Economia, mas porque não tenho o tal dom da ubiquidade que tanto se fala, que tanto se falou aqui ontem, gostaria de ser esclarecido até para poder sustentar a minha posição de voto relativamente a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Já foi aqui referido que, de facto, o setor empresarial regional enfrenta grandes dificuldades em virtude da grave crise financeira que restringiu o acesso ao crédito bancário. Problemas de liquidez e de reestruturação das dívidas das empresas perante terceiros colocam desafios e a necessidade de novas soluções de forma a adequar as empresas a essa realidade. Por isso, surgiram medidas de caráter conjuntural e medidas de caráter estrutural, e refiro a medidas aqui na região como na República. De caráter conjuntural, nós podemos referir a que elas estão diretamente relacionadas com as operações de financiamento para liquidar dívidas, nomeadamente reestruturações de dívida bancária e apoio à liquidez. Na parte estrutural, ou na componente estrutural, estão inseridas medidas que permitam proceder a alterações da composição do capital alheio, capital próprio e alterações da titularidade dos ativos fixos das empresas. Aqui, a questão das linhas de crédito atuam exatamente com medidas conjunturais e os fundos atuam com medidas estruturais. O projeto que o PSD aqui apresenta, o Fundo de Reestruturação Empresarial dos Açores, é, do nosso ponto de vista, aliás, e na Comissão tive a oportunidade de fazer referência, um bocado confuso. Um bocado confuso no objetivo e na execução deste mesmo fundo ou da atuação futura deste fundo. E, aliás, as palavras do Sr. Deputado António Marinho, há aí duas frases que eu retive e que eu acho que dizem tudo em relação àquilo que o PSD propõe aqui a esta Câmara. Fala em programa de apoio a empresas e fala em configurações ajustadas. Pois era isso que nós pensámos também. Aliás, esse projeto de resolução fazia mais sentido se fosse apresentado como um programa de reestruturação às empresas e não como um fundo específico às empresas. Porque aqui a questão é que um fundo, tendo as valências e essas variáveis que o PSD aqui apresenta, penso que em termos de execução, ela depois na prática não vai ter qualquer tipo de aplicabilidade. E aliás, nós temos aqui, e posso dar, fazer referência a duas situações ou três aqui do vosso projeto de resolução, nomeadamente a uma que fala que deve estar associada a um programa, que deve ser um instrumento. Portanto, tem que ser isto tudo, e não deve ser isto tudo, porque um fundo é um instrumento para se atingir os objetivos dos programas. E, portanto, isso faz lembrar este projeto de resolução do PSD, uma casa, quando se constrói uma casa, em que temos os alicerces, temos as estruturas, portas, janelas e temos o telhado. E depois, quando se vai construir esta mesma casa, nós reparamos que o teto está fixado ao sol, os alicerces para cima e a porta e as janelas estão invertidas. É difícil entrar numa casa dessas. Supostamente vamos ter que andar, com muito esforço, vamos ter que andar pelos tetos da casa em vez de andarmos nos sítios corretos desta mesma casa. Porque, Sr. Deputado António Marinho, quando fala que este é um fundo que vai gerir situações, de correção de dívida das empresas, ou um fundo que vai gerir situações de reestruturação da própria composição do capital das empresas, e um fundo que vai gerir ativos dessas mesmas empresas, ora, da nossa parte, isto não se coaduna depois com a atuação dos mercados e com a especificidade e a especialização que cada interveniente deve ter nos mercados. E por isso, mesmo a nível nacional, existe vários fundos específicos da parte imobiliária, e fundos diretamente relacionados com a reestruturação da própria dívida e das participações sociais das empresas. E, portanto, fazia todo o sentido que este projeto de resolução fosse direcionado a um programa, a um verdadeiro programa de reestruturação empresarial dos Açores, e não um fundo, porque o fundo é a aplicação, a execução deste mesmo programa. E um fundo só não resolve os problemas das empresas açorianas e vai criar vários entraves à execução do mesmo. E eu quero relembrar, porque o PSD faz aqui referência ao fundo de recuperação que foi feito em 2009 pela República, faz referência aqui no preâmbulo do seu projeto de resolução e faz um grande elogio a esse fundo de recuperação. Pois eu quero dizer que esse fundo de recuperação é um fundo de capital de risco que é regulado exatamente pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. E, portanto, é um fundo de facto específico e penso que não vai abarcar todas as situações. E, aliás, o sucesso deste fundo teve a ver com a aquisição de participações sociais de várias empresas a nível nacional, que depois gerou alguma concentração e diversificação da componente acionista dessas mesmas empresas e, portanto, não tem nada a ver com aquilo que depois o PSD apresenta aqui no seu projeto de resolução. E por agora terminava, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, aguardo inscrições. Aguardo inscrições. O Vice-Presidente do Governo tem a palavra.
Eu digo muito... Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu digo muito bem a diversas intervenções de diversas bancadas parlamentares, quando têm razão e conforme se terá a oportunidade de recordar. Foi referido aqui... Sr. Deputado António Marinho, que esta Casa devia debater esta matéria com responsabilidade. Reforce exatamente esse conceito e essa preocupação. Mas não é responsabilidade criar falsas expectativas. Não é responsabilidade criar ilusões. Não é responsabilidade propor soluções não execuíveis. Não é também responsabilidade iludir empresas e empresários. E neste contexto pergunto, sendo essa solução uma solução que apontam, porquê? O Governo da República, que com certeza tem a mesma vontade de implementar fundos com essas características, ainda não os fez. E segundo, já agora, porquê é que, sendo essa solução tão importante, o PSD Açores já há alguns meses que deixou de falar deste mesmo fundo, quando até há meses atrás era a solução para os problemas das empresas dos Açores? Deverá haver algumas razões para isso. E a razão resume-se a uma coisa. Todos, pelos vistos, pensavam que também o PSD Açores, mas pelos vistos apenas o PSD Açores não percebeu, o desenvolvimento de fundos de reestruturação é um assunto que morreu à partida.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu vou primeiro responder, aliás, questões do Sr. Deputado Aníbal Pires, muito rapidamente, até porque foi o primeiro, não é? Não há uma palavra sobre os trabalhadores. Sr. Deputado Aníbal Pires, eu não sei o que é que lhe ia dizer quando nós dissemos que o leitmotiv principal, o motivo principal e a principal direção em termos da utilização deste instrumento é para resolver, em última instância, o problema do desemprego na região. Se isso não é preocupação dos trabalhadores, muito sinceramente, então eu não sei o que é a preocupação dos trabalhadores, provavelmente terá uma filosofia diferente da minha, admito que sim. Mas não percebo mais o que é que se pode fazer se não termos interesse em que não exista desemprego na região. Quanto ao alocar recursos e mandarmos o dinheiro para a banca, sabe o que é o papel de financiamento da economia? O senhor sabe de certeza. E sabe o que é financiar? Financiar é pôr nas mãos de alguns que necessitam de financiamento e depois ir lá buscar aquilo que se financiou numa determinada altura. Portanto, não é atira dinheiro para as empresas ficarem com ele. Não. Empresta dinheiro às empresas viáveis economicamente, que geram postos de trabalho, que resolvem o problema de desemprego, e quando elas estiverem sãs em termos financeiros, com um plano estudado à partida, voltam-me a devolver o dinheiro que eu lá pus. Portanto, é um papel financiador, não é tirar dinheiro para as empresas. Relativamente à questão do Sr. Deputado Pedro Medina e à questão também do Sr. Vice-Presidente, eu tenho pena que os senhores estejam desatualizados. E tenho pena porque há três fundos, e já agora respondo-lhe à questão que o Sr. Deputado Aníbal Pires estava a colocar ao Sr. Deputado José de Rego, o desde 2009. Para além de um que foi criado há cerca de três meses atrás, estão neste momento com a configuração exata deste Fundo de Reestruturação Empresarial dos Açores, associado a um programa de revitalização de empresas que é revitalizar. Estão neste momento, em final, ou se não estão já neste momento em execução, três fundos a nível nacional, um para o Norte, outro para o Centro e outro para o Sul, com três programas. Estão exatamente iguais com esta configuração e por isso nós dizíamos, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Medina, que isto deve estar associado a um programa de reestruturação de empresas com desajustamento da sua estrutura de dívida. E o que se passa, esta solução é uma solução que ocorre em dois momentos. Ocorre em dois momentos. Um primeiro momento em que há, naturalmente, com a expectativa de haver um programa de revitalização ao qual estão associados fundos estruturais, um primeiro momento em que banca e empresas acordem num programa de reestruturação e depois está associado a um programa de revitalização que é dirigido a empresas viáveis economicamente, mas que têm problemas financeiros. Estão em jogo três fundos, Sr. Vice-Presidente. A sua desatualização neste momento, ao menos, podia-se ter preparado e podia ter visto o que é que está a passar por lá. Estão três com esta configuração exata. E por isso nós dizíamos, aqui, em primeiro lugar, que deve estar associado a um programa de revitalização, e dizíamos que o Governo Regional deve promover a necessária articulação do Governo da República. Os senhores é que governam. E, portanto, os senhores é que devem promover essa articulação e não tentar arranjar problemas de lana caprina para tentar não aprovar a iniciativa que o PSD apresentou. As empresas, como aliás demonstraram e muito bem, gostam deste programa. E temos a Icopa, o Fundo de Reestruturação Empresarial, eu vou só ler a parte, corresponde ao que, de alguma forma, a ICOPA tem vindo a defender como instrumento fundamental para a reestruturação das empresas suas associadas. Número 1. Número 2, Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Pronuncia-se favoravelmente esta proposta de criação do Fundo de Reestruturação Empresarial dos Açores. E lembra que, aliás, quer as conclusões do Meeting Empresarial 2011, realizado em setembro, quer as conclusões do Fórum Câmara de Comércio e Indústria dos Açores 2011, realizado em outubro, apresentaram como proposta a criação de um fundo de apoio à reestruturação e recuperação de empresas. Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifesta-se favoravelmente à criação de um instrumento que tenha como objetivo apoiar a reestruturação de empresas regionais. Esta é, aliás, uma proposta que esta Câmara tem vindo reiteradamente a defender face às graves dificuldades que muitas empresas estão a atravessar, fruto da atual conjuntura muito negativa. Pois tem aqui algumas considerações sobre as linhas de crédito, diz que são positivas, mas carecem de ser complementados com instrumentos de caráter estruturante, como é o caso dos fundos. E propõe a criação de um programa de reestruturação e redimensionamento das empresas, correspondendo, compreendendo apoio à realização de planos e à reestruturação. Deve estar associada à criação de um programa de apoio à reestruturação de empresas. É o que consta no número 3 da proposta do PSD. E tem aqui outras coisas que depois ainda poderemos falar para uma eventualidade daqui a pouco. Portanto, o que é que os senhores têm? O PSD propôs uma coisa. Essa coisa que o CDS diz que não sabe muito bem, deve estar associado a um programa, está cá o conteúdo do programa. Há três fundos, há três instrumentos exatamente iguais que neste momento estão a ser aplicados na República e a desatualização do responsável pela área das finanças do Governo dos Açores é uma coisa que sinceramente deve aterrar os açorianos.
Senhora Deputada Zoraida Soares, por uma interpelação, faça favor.
Senhor Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 10 minutos.
Com certeza, Senhora Deputada, retomamos os nossos trabalhos às 18 horas e 55 minutos. Senhoras e Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que reocupassem os vossos lugares. Tem a palavra para participar no debate o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Esta proposta de resolução do Partido Social Democrata, nós compreendemos o seu âmbito e a sua vontade. Aliás, o próprio Governo Regional tem tido um papel tem feito um esforço no sentido de apoiar as famílias e as empresas naquilo que são as suas maiores dificuldades. Nós, inclusive, alocamos cerca de um terço do nosso quadro comunitário de apoio ao investimento que apoia essas empresas, aos sistemas de incentivos e até a programas de reestruturação destas mesmas empresas. Qualquer empresário e qualquer deputado que ande neste meio reconhece o trabalho que o Partido Socialista e o seu Governo têm realizado no sentido de minimizar os efeitos das medidas de austeridade nacional e de minimizar os efeitos da restrição de crédito que existe às empresas. Todos nós sabemos que muitas boas empresas estão a passar por enormes dificuldades e estão a levar muitas e muitas pessoas ao desemprego. Tem sido este o objetivo do Partido Socialista de contrariar esta tendência. Tem sido este o objetivo do Partido Socialista de contrariar esta tendência. E é isso que nós temos realizado e é isto que nós reconhecemos que o Governo tem conseguido na medida daquilo que são as nossas dificuldades. Esta peça legislativa que o PSD nos traz é um projeto de resolução que, a meu ver, infelizmente, nos traz, é pouco esclarecedora e, pelo menos, algo confusa. O PSD optou e tem essa legitimidade para fazer um projeto de resolução e não optar por ser ele próprio a fazer um decreto legislativo regional que concretize e consubstancie aquilo que pretende. Portanto, cabe aos deputados que estão aqui presentes tentarem perceber aquilo que o PSD nos quer propor. Após a leitura de um enorme preâmbulo da parte do Partido, Partido Socialista, aquilo que nós percebemos é que a vontade do Partido Social Democrata é, portanto, adotar uma solução semelhante de um fundo que o PSD, a meu ver, refere mal, que já desde 2009 existe a nível nacional, um instrumento financeiro destinado à reestruturação de empresas. Um fundo de recuperação em que o Estado português, e é isso que o PSD diz como que quer fazer algo semelhante, que tem como objeto, e abre aspas, reestruturação de empresas com potencial económico a longo prazo, mas com estruturas de dívidas desajustadas. Esta é, digamos, é o sumo e aquilo que nós conseguimos perceber daquilo que o PSD propõe. E aquilo que nós fomos fazer, logicamente, foi realizar o nosso trabalho de casa e tentar perceber que instrumento e que fundo, desde 2009, é que o PSD estava a falar. E aquilo que conseguimos perceber é que estamos a falar de um tipo de fundo, um fundo de reestruturação, que permite aos bancos passarem para estas entidades, estes fundos, créditos concedidos a empresas sem capacidade para pagar as suas dívidas ao banco, em troca de unidades de participação. Mas o facto é que a passagem destes mesmos créditos de má qualidade acabam por não libertar a banca de obrigações nem de imparidade. Apesar de permitirem aos bancos limparem os seus balanços da presença de uma espécie, daquilo que nós poderemos chamar, em linguagem vulgar, de ativos tóxicos, crédito que tinha a possibilidade de não serem pagos. Neste sentido, o que aconteceu, e o Sr. Deputado sabe disso perfeitamente, é que...
Os Srs. Deputados...
Eu tenho todo o gosto em ouvi-lo.
Sr. Deputado Francisco César...
Até corrigir-me em alguma matéria que eu esteja enganado. Eu gostaria, mas o Sr. Deputado terá a oportunidade de falar, eu gostaria de dar a posição do Partido Socialista e até, o Sr. Deputado, é o que eu estou a fazer. Mas eu estou a tentar, o Sr. Deputado é que não deixa. Bom, o que aconteceu é que o Banco de Portugal criou um conjunto de regulamentação que inviabilizam a operacionalização deste fundo com estas características. E é isto que aconteceu. O Banco de Portugal decidiu que os balanços do banco devem assumir o risco destas unidades de participação, destes fundos, a 150%. Neste sentido, o que aconteceu é que estes fundos deixaram de ser atrativos para os bancos. E neste sentido, eu pergunto ao Partido Social Democrata como é que é possível ultrapassar estas dificuldades e estas... Porque eu percebo o objeto do Partido Social Democrata. O que se passa é que aquilo que me parece, e aliás nós verificamos pela forma como foi apresentado o projeto de resolução, é que o Partido Social Democrata não demonstrou a preparação necessária na execução deste fundo. Aliás, acaba-se por perceber que, e eu fiz alguma investigação, em que durante 2 meses nós tivemos mais de 50 referências de notícias da candidata a Presidente do Governo do PSD Açores a falar sobre este assunto. E de um momento para o outro, o vazio e o silêncio. Parece que este fundo não tem lugar na região económica que a sua líder defende. Portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado como é que nós podemos ultrapassar esta dificuldade, porque me parece quase inultrapassável. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu queria, em primeiro lugar, esclarecer ao Sr. Deputado António Marinho que, com atualização ou sem atualização, nós temos razão naquilo que estamos a afirmar. Que não é possível, através de um único fundo, executar aquilo que o PSD propôs aqui através do seu projeto de resolução. E tive a preocupação de buscar o revitalizar. E tem razão em relação... Aliás, não tem razão em relação ao revitalizar. Porque o revitalizar não é um fundo, Sr. Deputado António Marinho. O revitalizar é um programa. E é um programa, e é um programa que diz nos seus vários considerandos, que faz referência nos seus vários considerandos, quando refere que reforça os instrumentos financeiros através de uma capitalização das empresas com particular enfoque no capital de risco e em fundos de revitalização de cariz regional. Está tudo dito. Portanto, tem que ser vários fundos. Esse fundo de reestruturação empresarial regional que o PSD aqui nos traz não tem aplicabilidade, depois não tem execução. Tem que ser fundos específicos atendente à carteira, atendente aos objetivos que as empresas querem atingir. E depois a preocupação do PSD, num dos pontos, faz referência aqui no Freia, que faz referência ao Freia no ponto número 5 do vosso projeto de resolução, diz que o Freia deverá assumir a aquisição definitiva de ativos para revenda ou para exploração imobiliária ou envolver-se na dinamização da atividade empresarial através de uma postura de capital de risco. A nossa preocupação, e penso que devia vir aqui plasmado nesse projeto de resolução, tem a ver com a situação da empresa. É arranjar aqui um meio de defesa da própria empresa. A empresa, quando cede o seu bem, nesse caso o imóvel, deve ter algum meio de defesa se quiser reaver este imóvel. E existe até legislação nacional que prevê essas situações dos fundos imobiliários, como bem sabe, e faço referência só a um dos pontos que mete aqui uma baliza e salvaguarda o interesse das próprias empresas. E diz que um fundo, nesse caso o Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas, há aqui um dos objetivos, ele diz que é especialmente vocacionado para a aquisição de imóveis integrados no património de empresas, como forma de dotação destas mesmas empresas de recursos financeiros imediatos, acompanhada, e aqui acho que é importante e fundamental, da reserva de utilização e direito ou obrigação de recompra desses mesmos imóveis pelas empresas transmitentes. E, portanto, isso é que era fundamental preservar nesse projeto de resolução e não permitir, logo assim, à partida, que entrega-se o fundo e o imóvel ao fundo e depois o fundo que, se quiser revender este mesmo fundo, faz com que essa empresa, no dia a seguir, dependente do imóvel que disponibilizou exatamente este mesmo fundo, possa correr o risco de querer meter a chave à porta e já não ter sequer autorização para entrar nesta mesma empresa. Para já é só, Sr. Presidente.
Não tenho neste momento inscrições, já tenho. Sr. Deputado António Marinho, faça favor, tem a palavra.
Presença, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, até porque não tenho muito tempo, ao Sr. Deputado Pedro Medina, eu tenho que dizer a mesma coisa que vou dizer ao Sr. Deputado Francisco César. Devia ter-se preparado melhor e saber o que existe atualmente. Aquilo, não é. O senhor não sabe. Eu estou-lhe a dizer, e já disse há bocado, há três fundos que neste momento, associados ao programa Revitalizar, que neste momento estão a entrar em funcionamento. É a verdade. Aquilo que o senhor disse, e que eu classifiquei como asneira, obviamente sabe que eu tenho consideração pessoal por si, portanto, quando digo que disse uma asneira, não é para o insultar, não é para vir aí de um lado, para vir desse lado uma defesa da honra. Aquilo que eu tenho que lhe dizer, e porquê é que é uma asneira? Aquilo que o senhor disse relativamente ao fundo criado em 2009, que é o SES Capital, é tudo menos para maus ativos. Um princípio básico é para empresas que têm reconhecida viabilidade económica e que estão a atravessar problemas financeiros. Logo à partida, isso é exatamente o contrário dos maus ativos. É por isso que o senhor acabou de dizer uma asneira. É isso que eu acho. Os senhores estão com uma falta de argumentos terrível. O senhor disse que não percebia muito bem. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, senhor deputado. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a ICOPA, perceberam muito bem o que é e aprovaram. Os senhores estão do outro lado da barricada. Nós estamos com aquilo que as associações empresariais querem. E, portanto, os senhores querem se isolar e querem, mais uma vez, irresponsavelmente, chumbar um instrumento que pode ser importante para a resolução dos problemas de muitas empresas açorianas e para travar o desemprego que os senhores criaram ao longo destes 16 anos.
Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado António Marinho, vamos falar de responsabilidade. E vamos falar de responsabilidade e de atualização de informação. Como disse o Sr. Deputado António Marinho, e repito, ser responsável é não criar falsas expectativas. Ser responsável é não criar ilusões aos empresários e às empresas. Ser responsável é não propor soluções que não são execuíveis. Ser responsável é não iludir nem as empresas, nem os empresários. E, essencialmente, em termos de informação atualizada, repito aquilo que disse há pouco. O desenvolvimento de fundos de reestruturação é uma ideia que morreu à partida. E o senhor referiu aqui 3 fundos, mas o senhor deputado António Marinho está desatualizado. E vamos a factos e datas. A 16 de fevereiro, na Horta, o Governo referiu, e passo a citar, que existem condicionalismos regulamentares que desincentivam e não tornam atrativos à banca colocar os ativos nesses fundos, impossibilitando assim, em termos práticos, o desenvolvimento deste mecanismo de recapitalização e refinanciamento das empresas. Foi isso que assumimos no dia 16 de fevereiro. E dissemos por isso, e repetimos hoje, que a criação de um fundo de reestruturação, e continuo a citar, para as empresas dos Açores, não está dependente de uma resolução nem do seu conteúdo apresentado pelo PSD, mas sim pela alteração das regras de contabilização dessas operações no sistema financeiro nacional. E isso dissemos com conhecimento profundo de causa, porque, curiosamente, no dia 3 de abril, o Banco de Portugal emitiu uma carta circular a todas as instituições financeiras dizendo o seguinte: a partir deste momento, qualquer ativo das empresas garantidas pela banca ou da banca que seja colocado no fundo será automaticamente contabilizado como custo 150% do valor real do ativo. Isto é, só para dar um exemplo, a partir do dia 3 de abril, se uma empresa não pagasse ao banco, o banco tinha um custo de 100%. Agora, se a empresa colocar, se o banco colocar esse ativo ou esse empréstimo no fundo, a penalização é maior do que a empresa não pagar absolutamente nada. Ou seja, por outras palavras, inviabilizou totalmente a constituição de fundos de reestruturação das empresas por parte das instituições financeiras. É esta a verdade dos factos. E mais, nessa mesma altura, eram anunciados, antes desta comunicação do Banco de Portugal, um conjunto que o senhor referiu de vários fundos. E cito apenas, por exemplo, o Diário Económico do dia 17 de abril. Há vários fundos de reestruturação na calha e as sociedades que os gerem nascem como cogumelos, antes dessa informação. Fundos constituídos por exatamente todos aqueles que aqui citou. Mas, depois do conhecimento desta diretiva do Banco de Portugal, cito uma pessoa insuspeita. Não é o Sr. Professor António Borges, não. Mas é outra pessoa insuspeita que, com certeza, o Sr. Deputado irá reconhecer. A mim não reconhece nem capacidade, nem atualização de informação, nem seriedade para abordar esta questão. Mas, ao Presidente da empresa, onde trabalhou o Sr. Primeiro-Ministro, até ser Primeiro-Ministro, e uma das principais figuras do PSD, o senhor ex-deputado Dr. Ângelo Correia, deve reconhecer alguma credibilidade e atualização de informação, porque no dia 2 de junho, há pouco tempo, o senhor Dr. Engenheiro Ângelo Correia disse, e passo a citar: esta decisão do Banco de Portugal limita fortemente a capacidade dos bancos recorrerem a estes fundos de reestruturação, comprometendo assim a sua viabilidade. 2 de junho deste ano. Não foi o PP que disse, não foi o PS Açores, não foi o Governo, foi o Sr. Engenheiro Anjo Correia, Presidente da empresa que queria criar um fundo e na qual trabalhava o atual Primeiro-Ministro. E mais, na sua opinião, do engenheiro Anjo Correia, não na minha, não na do PS, não na do PP, e volto a citar,
A decisão do Banco de Portugal irá limitar drasticamente a eficácia destes fundos, pelo, e agora reforço, que a hipótese de desenvolvimento de projetos nesta área morreu. Ou seja, morreu. Quem disse que morreu a resolução do PSD foi um alto dirigente do PSD e presidente de uma empresa onde trabalhou o primeiro-ministro. Por isso, sobre responsabilidade e atualização de informação, estamos conversados.
Senhor Deputado José Cascalho, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, nós ouvimos com muita atenção o que se foi dito relativamente a este documento apresentado pelo PSD e queremos também dar o nosso pequeno contributo. E começávamos por questionar a Casa, aqui, o Hemiciclo, por que razão é que as empresas têm tanta dificuldade? Porque é que nós estamos a discutir este problema aqui, concretamente, neste momento? E a razão para esta dificuldade acrescida das empresas é, sem dúvida nenhuma, a recessão que é imposta por um governo que segue a Troika. Essa é a principal razão pela qual as empresas estão em recessão, não só aqui nos Açores, como também no país. Portanto, nós podemos tentar resolver o problema desta maneira, mas parece que o PSD está a tirar com uma mão e está a querer dar com outra. Nem consegue dar com a outra, pelos vistos, com esta proposta. Portanto, irá sempre esta recessão, irá sempre criar sucessivamente dificuldades às empresas. E, aliás, se nós virmos e lermos com atenção os documentos que temos em cima da mesa, nós verificamos que as empresas, que as associações empresariais dizem que há um fundo, que há este fundo, e nós agora a seguir vamos precisar ainda de outro fundo, etc., etc., sem nunca acabar. Portanto, o que nós precisamos é que invistam na economia. É preciso investir na economia, é preciso retirar a economia da recessão para acabar com este ciclo vicioso. Portanto, as empresas precisam de escoar os produtos que produzem. Só assim é que nós conseguimos sair deste imbróglio que nós estamos. Portanto, e que nós nos metemos. Portanto, o problema que eu coloco aqui é por que razão é que nós não, por exemplo, pedimos à Caixa Geral de Depósitos, que é o banco do Estado, que invista nas empresas? Porquê é que ela não faz isto? Porquê é que ela não faz isto a uma taxa de juros reduzida para que as empresas tenham, de facto, investimento e tenham viabilidade? Portanto, são questões que têm que ser respondidas e têm a ver com o facto da Troika impor regras que nos impedem que a nossa economia cresça. Muito obrigado.
Não tenho neste momento inscrições. O Sr. Deputado António Marinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, só para dizer uma coisa. Eu estava aqui a olhar para o telemóvel. Isto não é um campeonato de atualizações. A informação que eu tenho é das 16h18 desta tarde. A informação que eu tenho é das 16h18 desta tarde. E o interesse do Governo Regional na criação de um mecanismo destes é evidente também. Os senhores tinham essa informação. Tanto que se viram na necessidade, eu agora digo no dia 27 de Fevereiro, a nossa iniciativa foi apresentada no dia 6 de Fevereiro, de uma comunicação do senhor, intervenção do Presidente do Governo. O senhor Presidente do Governo, que aqui está connosco. É este contexto orçamental e de programação dos fundos europeus. É engraçado, onde é que eu já ouvi isto? Tinha a falar no dia 6. Permitirá criar também um fundo financeiro de apoio às empresas, no valor global de 70 milhões de euros, na sequência do trabalho que temos desenvolvido em articulação com o Governo da República e algumas instituições financeiras, que será implementado logo que os constrangimentos e limitações regulamentares e operacionais à sua execução, que não são da competência do Governo Regional, sejam ultrapassados. Trabalhem! trabalhem, não se resignem e saberiam exatamente a informação que eu soube às 16 e 18 desta tarde. Os senhores desistiram, não governam, estão em completa resignação. Quem acaba por ser prejudicado são os Açores e os açorianos. Os senhores, neste momento, são prejudiciais aos Açores.
Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu vou continuar a atualizar a informação. O senhor deputado António Marinho citou um parecer, uma parte, um parecer da AECOPA. Então eu vou-lhe atualizar a informação. Na passada segunda-feira, portanto há dois dias atrás, reuniu a direção da AECOPA com os responsáveis financeiros de todas as instituições financeiras da região, que funcionam na região, de todos os bancos que funcionam na região, e para abordar precisamente o âmbito de viabilidade dos fundos que o senhor propõe. E foi dito por todos os bancos, por todas as instituições financeiras à direção da AECOPA, que face à atual regulamentação do Banco de Portugal é inviável a participação dos bancos logo, como disse o Sr. Engenheiro Ângelo Correia, participação na criação de fundos. Segunda questão, por isso, foi uma informação clara dos bancos à entidade que referiu e à sua direção. Segundo aspecto essencial. Segunda informação essencial. Como referi, todos os fundos que iam ser preparados para ser criados por privados deixaram de fazer sentido. Aliás, do ponto de vista racional, é óbvio perceber que se uma instituição financeira que detém, que emprestou um financiamento a uma empresa, se a empresa não pagar, perde 100, e se a empresa pegar nesse bem como contrapartida do empréstimo e colocar nesse fundo, perde 150, não haverá, enquanto essa regra existir, e percebe-se porque é que existe, para evitar a deturpação contabilística das instituições financeiras e para que isto não seja um instrumento de limpar os balanços das instituições financeiras. Portanto, isso é uma matéria regulamentar, por isso é que existe, automaticamente, por essa via, inviabiliza a criação de qualquer instrumento financeiro no âmbito de fundo de reestruturação que passe pela banca. Isto é tão claro e qualquer pessoa percebe isto e percebe o objetivo desta medida. E o que nós referimos, e o que nós dissemos, e fez bem em citar o Sr. Presidente do Governo, o que foi referido e continua a ser referido, é que se houver alteração da regulamentação em termos de supervisão do Banco de Portugal, ao contrário do Governo da República, que precisa fazer uma reprogramação estratégica em termos regulamentares, em termos financeiros, dos seus programas operacionais para poderem contemplar o financiamento da criação destes fundos, a região já tinha isto previsto no Pró-Convergência e por isso não carece desse mecanismo. E está disponível, desde que esses fundos sejam viáveis, em termos de matéria regulamentar, a criá-los. E a intenção dos três que referiu, que são os três fundos Norte, Centro e Alentejo, e que estão previstos nesse enquadramento, dependem exatamente da mesma situação que depende a intenção do Governo Regional de criar um fundo, que é a alteração regulamentar em termos de contabilização da afetação de ativos pelo Banco de Portugal a esse fundo. Portanto, estamos todos na mesma situação e isso mesmo demonstra que trabalhámos conjuntamente e estamos a trabalhar com o Governo da República nesta matéria. Agora há uma coisa que nos distingue claramente. Nós não vendemos ilusões, nós não prometemos situações que não são reais e avançaremos para a criação do fundo quando o fundo for possível, quando for real e quando corresponder efetivamente à satisfação das empresas, dos empresários açorianos. Não andamos aqui a anunciar coisas que sabemos que na prática não podem ainda ser feitas, iludindo as empresas, iludindo os empresários. É esta a nossa diferença.
Tem tempo, desse. O Sr. Deputado António Marinho tem a palavra, um minuto e meio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. O que mais eu hei de dizer, senão que tenho uma informação atualizada desde as 16h18 desta tarde? O que quero dizer é que é possível e que há três fundos com configuração idêntica que vão ser levados a cabo, que vão ser empreendidos a nível nacional. É só dizer isso. E por isso eu apelo ao Governo Regional, porque os empresários assim o querem, conforme demonstraram nos seus parceiros, para que não tenha o preconceito de aprovar uma proposta apresentada pelo PSD no dia 6 e que os senhores no dia 27 dão uma solução em tudo semelhante àquela que tinha ficado no dia 6, provavelmente por ciúme. Apelo, deixem-se dos ciúmes, trabalhem em favor dos Açores e dos açorianos, não trabalhem em função dos vossos próprios interesses.
Muito bem.
Senhoras e senhores deputados, não têm mais inscrições. Vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 16 a favor do PSD e 1 do PPM.
Passamos para o Sr. Deputado António Marinho para uma declaração de voto. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. É uma declaração de voto muito... Praticamente já foi dita na minha última intervenção, mas aquilo que nós temos neste momento, e perante esta iniciativa, é um Governo Regional resignado, de braços caídos, que não quer partir à luta, mesmo que existissem limitações regulamentares, que não existem neste momento. O que o Governo Regional deveria fazer não era dizer assim, não era colocar-se na situação que se colocou, dizer e tal, não se pode fazer. Não! Eu partia e partia para a luta e ia ter junto do Governo da República para tentar que os entraves eventualmente existentes desaparecessem. Os senhores, neste momento, não querem defender os interesses das empresas, não querem, efetivamente, reduzir o desemprego de forma consistente e de forma estrutural. Aquilo que os senhores estão a fazer, ou estão-se a apresentar de uma forma perfeitamente resignada, de braços caídos. Os senhores estão, neste momento, a evidenciar que desistiram dos Açores e desistiram dos açorianos. Pura e simplesmente, as provas estão à vista e as empresas representadas pelas suas associações empresariais que consideraram positiva esta iniciativa, naturalmente vão retirar as conclusões que podem retirar desta atitude, designadamente da parte do Governo e do Partido Socialista, de estarem de braços caídos no final da legislatura. É nitidamente o vosso ciclo que está a acabar e já não conseguem pura e simplesmente ter forças para governar.
Sr. Deputado Francisco César, para uma declaração de voto.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista, esta bancada e este Governo não vendem, como já foi dito, ilusões aos açorianos. Todos nós sabemos...
Senhoras e Srs. Deputados,
o Partido Socialista não vende ilusões. O Partido Socialista sabe que o caminho que estamos a atravessar é um caminho difícil. O Partido Socialista sabe que este caminho só pode ser ultrapassado com esforço e com verdade. O trabalho que temos realizado no apoio às famílias e às empresas, nós sabemos que é reconhecido pelas famílias e pelas empresas. Mas nós também sabemos que este nunca será suficiente perante as dificuldades que estamos a ultrapassar. Neste sentido, aquilo que nós nos comprometemos é seguir um caminho de verdade, de esforço e de trabalho. Na concretização de apoios sociais, na concretização de apoios às empresas, na reconversão e na reestruturação dos seus créditos, no apoio à sustentabilidade, à criação de emprego e à sustentação do emprego criado e até quando houvesse possibilidade de criar um fundo ou um mecanismo que ajude as empresas na sua reestruturação. Aquilo que nós verificamos é que a proposta que foi apresentada pelo PSD não é de momento inviável e podia, não é de momento viável e poderia criar falsas expectativas junto dos açorianos. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer é aquilo que sempre fizemos, é nunca descurar nenhum mecanismo para ajudar as empresas e para ajudar as famílias. É isso que nós fizemos e é isso que nós vamos continuar a fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, mais uma vez, o Partido Socialista e o Governo Regional demonstraram que não estão com predisposição e com capacidade para enfrentar os problemas pelos quais estão a passar, pelo qual estão a passar as nossas empresas. O que eu considero absolutamente fundamental é agir com determinação. O que sucedeu no âmbito do debate desta proposta é a resistência à mudança, a resistência à apresentação das e da aceitação das ideias dos outros partidos políticos. O Partido Socialista, nesta, como muitas outras matérias, como sucedeu em relação à votação do diploma anterior, o que sucedeu foi que o Partido Socialista não está a conseguir resolver o problema das empresas açorianas. Não resolve problema nenhum em relação ao nosso tecido empresarial e o que está a fazer nos Açores é deixar as empresas, o nosso tecido económico, ao completo abandono, porque não tem qualquer tipo de capacidade para agir neste momento. E também não tem ideias próprias em relação ao futuro. As poucas ideias que surgem nas diferentes áreas que têm sido apresentadas por parte do senhor candidato do Partido Socialista é exclusivamente uma cópia das ideias apresentadas pelos outros partidos. É isto que o Partido Socialista tem feito. Portanto, o que o Partido Socialista e o Governo Regional estão a fazer é demonstrar uma total incapacidade para governar esta região, demonstrar uma total incapacidade para agir. E ainda pior do que isso, é quando não se tem ideias, quando não se tem capacidade, aproveitam a maioria absoluta que têm e de que dispõem para cortar as iniciativas, para bloquear as iniciativas que os outros partidos políticos apresentam. É neste estado que se encontra a governação, é neste estado que se encontra a região autónoma dos Açores, é assim que os senhores agem em relação aos interesses da região autónoma dos Açores.
Senhor Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. O PCP, a representação parlamentar do PCP votou, eleita pelas... Muito obrigado, Sr. Deputado. A representação parlamentar do PCP, eleita na candidatura da CDU, votou contra esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porque ficou claramente demonstrado, aliás eu tinha colocado esta condição do esclarecimento, mas ficou de facto esclarecido e demonstrado que a viabilidade da proposta do PSD não era possível levar esta proposta do PSD à sua execução. Desde logo, resultava numa completa inutilidade esta iniciativa do PSD. Também tenho o direito a dizer asneiras, não é só Vossa Excelência, não é? Eu também tenho o direito a dizer asneiras, não é só Vossa Excelência. E portanto, apesar dos apartos do deputado António Marinho, ficou perfeitamente claro que esta iniciativa do PSD era uma perfeita inutilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Creio não haver mais declarações de voto. Passamos para o ponto seguinte da nossa agenda. Proposta de decreto legislativo regional 9 do Sr. Deputado Duarte Freitas, para uma interpelação, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, sou uma interpelação apenas para pedir um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental, Sr. Deputado. Assim sendo, na prática, terminamos os nossos trabalhos de hoje por agora. Voltamos amanhã, pelas 10 horas da manhã, com o PTAP. A todos muito obrigado, bom jantar, boa noite e até amanhã.